Eu não tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Pra mim,
vocês,
não tô ouvindo
vocês
nada.
Vocês estão sabendo, gente? Tá mutado, viu?
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá Mutado. E antes de começar, você já segue o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio? É só clicar em seguir logo aqui em cima. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de avaliar ele com 5 estrelas, tá bom? Outra coisa muito importante é você correr lá no Instagram e seguir o arroba Tá Mutado pra ficar por dentro de tudo. Dados recadinhos, eu já posso apresentar a minha convidada. Gente, chegamos no penúltimo episódio desse ano, então vocês já sabem que o próximo episódio é o episódio de previsões, então onde fica todo mundo falando, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer comigo e tal. Ano passado, se vocês voltarem no episódio do ano passado, as previsões bateram, pelo menos as minhas, porque eu pedi pra deixar escorpião por último. Mas enfim, vamos falar hoje sobre algo que vocês amam e sobre algo que vocês me pediram muito por DM, que eu fiquei chocada, que eu falei, gente, próximos convidados, e me mandaram trocentas mensagens. Então assim, se você teve aquele date que poderia ser claramente um filme de terror ou um dramalhão mexicano, você tá vivendo errado. E pra falar de dates zoados, eu recebo ela, a grande Marcella. Eu falo Marcella ou Marcella? Eu quero fazer uma coisa mais italiana.
Pode falar, Marcella.
E o mais engraçado é que a gente tá se vendo e todo mundo a gente fazendo mãozinha de italiano. Tô aqui, Marcella. E a Marcella, ela apresenta o Lambisgoia Cast, óbvio, né? Porque você já me mandou. Mandaram lá 700 vezes. Você... O mais engraçado é que eu falava assim, próximos convidados. E em vez do pessoal mandar, tipo, o nome, eles ficavam me mandando as postagens. Tipo, do seu Instagram. As postagens. Eu falei, gente, eu já entendi.
Já sei.
Você tá sendo muito falado.
Ai, maravilhoso. Cara, eu me divirto muito, né? Você sabe. Você falou que viver date ruim é errado. Na verdade, eu acho que é muito certo. Porque a gente tem história pra contar na mesa de bar.
Exato. Olha, faz sentido.
Tem a coisa muito boa, que é conseguir, né, dialogar. Porque é muito chato você sair com alguém e você não ter assunto.
Ah, é verdade.
E relacionamento fudido... É, pode falar a palavra.
Pode falar o que você quiser.
Que relacionamento fudido todo mundo vai ter, que nem dor de barriga, todo mundo vai ter um dia na vida. Eu desconfio daquela pessoa que começa a namorar com 12 anos e casa e passa a vida inteira com a mesma pessoa.
Menina, sim, eu tenho medo de levantar esse questionamento e a pessoa fala assim, ah, mas você não tá entendendo. Gente, não é isso, não é que eu não esteja entendendo. Mas a pessoa, assim, conheceu, ah, a pessoa casou, aí você pergunta, mas vocês se conheceram como? Ah, ele era meu amigo de infância, a gente começou a namorar quando eu tinha, sei lá, uns 14, e hoje a gente tá com 42 anos e juntos, eu fico assim, não rolou.
Será que a gente tá sendo muito amarga, ou a gente não acredita e acha um horror?
Eu já pergunto, eu falo, mas nunca teve uma pulada de cerca, uma coisa? Não, nunca. Fica...
Nunca vi outra piroca?
Não, assim. É! Nunca sentaste em outra?
Não sabe manjar uma rola, gente. É horrível isso.
Manja com pudor, sabe? Se for um dia manjar, vai manjar com aquele pudor, assim, meio que de canto de olho, assim. Não, é, tem que ser uma coisa mais tipo... Bela, detalhada.
Muito bom isso aí, porque no começo eu achava que uns era bom, eu já olho pra trás e falo, não era?
Exatamente, tem isso. Às vezes a gente tem aquela. Por exemplo, quando eu era mais novinho, e vamos me expor mais uma vez. Tem uma história aqui no podcast que eu já contei que todo mundo sabe que é do meu date da caixa d'água. Que eu não sei dessa, gente, todo mundo se lembra. Eu fui num date com um menino e aí fomos num shopping e chegamos lá, sentamos na praça de alimentação, aquela coisa bem adolescentezinha, sabe? Sentamos na praça de alimentação.
Uh-huh.
E aí eu senti que ele tava mó distante, assim, sabe? Mó distante. Aí ele falou assim: eu vou no banheiro, já volto. Falei, tá bom. Aí quando ele voltou, ele falou assim: cara, acabaram de me ligar e a caixa d'água da minha casa estourou. E eu tenho que ir lá pra resolver. Aí eu falei, tá, vai lá, pô, boa sorte, a gente marca de novo e tal. Menina, foi o tempo dele sair do shopping, ele já tinha me bloqueado em tudo.
Mentira!
Juro pra você.
Eu ia ficar arrasada, eu ia pra terapia na hora. Que horror. Mas ele diz muito sobre a pessoa, porque assim, se ele não quis continuar como dente, ele podia ser seu amigo.
Exatamente.
Legal,
exatamente. Né? E tem um plot dessa história, porque anos depois ele me procurou. E aí eu falei...
Eles sempre voltam, tá?
Eu falei, aqui
fica
não,
aí
amor.
A dica. Vamos dar a dica. Ele sempre volta. Pode ser o pior fora que você já levou na sua vida. O cara vai... Ele fala assim, ah, ele não vai ter cara de pau de voltar. Ele vai
voltar e vai fingir que nada aconteceu.
E nada. E finge que... Exato. Ai, que ódio.
Natural.
Quando eu sou cuzona, eu, assim, às vezes eu nem abordo a pessoa, porque eu fico com vergonha. Eu falo assim, cara, a pessoa vai ter um discernimento, né? Não tem.
Não.
Na escola do homem, tem essa aula, né, de ser cara de pau. Porque eles devem aprender.
E pior que tem uns, tipo, dentro do mundinho GLS, que faz a linha, tipo, não lembro de você.
Ai, nossa, eu dou um soco na cara.
Esse é o que me deixa mais irritado.
Eu acho que, nesses casos, a agressão...
É bem-vinda. Joga um sapato, alguma coisa.
Eu vi um meme muito bom desses dias de um menino falando, contando a história de uma amiga, que a amiga tem um relacionamento mal resolvido com um cara.
Uhum.
Aí um dia na balada ele foi lá e jogou uma água no sapato dela e saiu andando. Eu falei assim, cara, perfeito. É a melhor vingança.
Gente!
Uma agressão passiva, assim, você joga uma água no sapato da pessoa, olha na cara dela e sai andando.
Não, o que já aconteceu comigo foi, eu tipo, teve esse encontrinho e tal, vou usar até essa mesma pessoa, porque não foi assim que ele reapareceu, mas em outra situação, da pessoa chegar e mandar assim, eu conheço você de algum lugar, aí eu fiquei olhando pra cara da pessoa, tipo, sim, nós, eu não falei nada, fiquei só olhando, tipo, na minha testa, escrito, sim, você me viu nu, sim, transamos, e eu fiquei olhando pra cara da pessoa, tipo, sério? Mas eu não lembro de onde, eu falei assim, nossa, mas eu não tô lembrado, eu falei, cara, se quer ser filha da puta, você vai ser filha da puta também, sabe? Ai, não tô lembrado.
Louco, você trata com louco, né?
Não tô lembrando.
Ou eu ia dar um shade, tipo assim, cara, te mamei muito, mas você é muito babaca.
Não, eu ia falar, tipo, não, se fosse muito importante, eu lembraria, mas... E pior que era um gostoso. Ai,
que ódio.
É, não, isso que é o pior.
Eu realmente não sei como as pessoas, assim, tem um... Ai, a puritana. Como que a pessoa... Trans e não lembra de outra pessoa, a gente se trocaram fluido.
Mas lembra. Mas lembra, só quer passar uma vibe de tipo. Ai, eu fico com tanta gente, sabe? É tão atribulado que eu não vou lembrar quem é você.
Então, mas tem uma amiga minha que ela disse que ela namorou um cara.
Ela não lembra?
E aí passou, tipo assim, anos, ele foi falar com ela, ela não lembrava de ter namorado ele. Acho que sim, tem algum probleminha aí. Mas ela falou assim, cara, eu juro por Deus, eu não lembrava. Eu falei assim, eu quase falei o nome dela. Ela não lembrava. Eu fiquei, tipo, eu fiquei muito em choque. Eu falei, gente, não é possível. Fiquei desconfiada.
Gente,
mas, assim, ela disse, não lembra o que o cara falou.
Cara, me lembrou agora uma história. É um pouco, é tragicômica. Eu tive um relacionamento por até um bom tempo, assim. Acho que foram uns 8 meses, mais ou menos. Só que... É, um bom tempo, né? Só que ele era muito dependente da mãe, assim. Eu já contei até aqui essa história de como terminou. Eu não contei como é que era o relacionamento. Mas enfim, ele era muito dependente da mãe. Não que né, tipo, ser dependente da mãe no sentido não financeiro. Também, mas não era o pilar principal. Era muito dependente emocional ali da mãe. E eu lembro...
A mãe tinha que aprovar.
A mãe tinha que aprovar. A mãe mandava fazer uma coisa, ele parava tudo que tava fazendo e ia fazer, sabe? Umas coisas assim. E aí nós terminamos, porque ele pegava um ônibus, que inclusive se ele estiver ouvindo esse podcast, sim, é você. E ainda tem mais na história. Ele pegava um ônibus, que era um ônibus circular, que parava, ficava, sei lá, uns 10 minutos no mesmo ponto e saía, 10 minutos e tal. E aí ele desceu do ônibus, Martela, sem sacanagem, ele desceu do ônibus, ele me deu um abraço, ele me deu um selinho, o telefone dele tocou, era a mãe dele pedindo pra ele voltar, no ônibus que ele desceu, ele subiu e foi embora.
Ah, mentira.
Juro.
Ah, não.
Juro.
Ah, não.
E aí eu falei, bem, acho que...
Não dá. Imagina o inferno que ia ser sua vida com essa pessoa.
Caótico, caótico, caótico. E aí, depois... Aí, tipo, terminamos na época de MSN ainda. E terminamos por MSN, aquela coisa super fria e tal. E aí, passou um tempo, ele falou que a mãe dele tinha um ódio gigantesco de mim. Porque, assim, se aquilo... Eu falei, ah, tá, beleza. Tá, pô, tadinha. Putz, desejo paz e saúde. Melhoras, beijo.
Nossa,
sabe?
Não é, cara? Deseja coisa boa pra ela. Porque, olha, a pessoa já é perturbada o suficiente.
Não, e
né?
Eu acho que a vingança maior foi, tipo, pra mim, foi que um dia eu tava passando de Uber pelo centro do Rio. E aí, tava de noite. E eu vi um grupinho de jovens adolescentes, assim, bem, bem adolescentões. Buscando Pokémon, assim, na cor. E ele tava no meio.
Ai, para.
Juro, ele estava no meio. Nada contra jogadores de Pokémon GO. Mas eu tenho 30 anos. Então, assim, eu não me... Eu não, eu já,
se você tiver...
Sabe?
Se o cara tiver 10 anos de idade, é permitido. Depois dos 10 anos, gente,
cara,
não é mais.
E o mais engraçado é que eu tava no celular, assim, gente, a parte ela tá me vendo, então eu tô encenando pra ela. Mas imaginem a cena. Eu tava no celular, mexendo assim na janela. Sabe quando alguma coisa te chama atenção pra você olhar pra janela, assim? E aí, eu mexendo, quando eu olho pra janela, eu vejo um grupo de uns 10 adolescentes, assim, com a idade da minha sobrinha, sei lá... 14, 15, 16 anos, que eu já achei um absurdo estarem na rua no centro do Rio naquele horário. E ele no meio,
com o celular na mão. Perigosíssimo.
E ele no meio, tipo, meu Deus, aqui tem um Blastoise, não sei o que, aqui andando pra lá. Menina, eu só fui descendo assim, fazendo assim, eu falei, gente, se ele me ver e querer falar comigo, o que que eu faço? Eu finjo que não é comigo. Oi, Fábio, eu falo, não, desculpa, não sou eu, não sou
quem
eu.
Quem é você? Dizem que eu pareço muito, Fábio.
Ai, já me falaram muito isso. Nossa, menino, já me falaram isso. Quero até saber quem é. Me mostra uma foto dele. E sumi. Corre louca, corre louca. Isso aí.
Eu tô muito passada. Eu acho que nenhum date meu, assim, me causou tanta vergonha quanto o seu.
Gente, sério, foi. Eu olhei e falei, gente, imagina se eu sigo com esse relacionamento. Chega um sábado, ele fala, amor, vamos pro centro do Rio buscar Pokémon. É o motivo do meu colapso. Vamos me ver andando pelado no centro da Praça Tiradentes do Rio.
AVC, né?
Total, na hora. AVC, meu braço já começa a ficar dormente, eu vou caindo de lado. Eu falo, não dá. Não dá, gente. Não
mas
vou.
Você sabe que eu tenho dois ex, assim. Dois ex, não, um nem não é ex, mas um é ex mesmo. Que eu. Surpresinhas depois do relacionamento, né?
Uhum.
Passaram-se muitos anos. Primeiro, da nerd, queria entrar no Ita, não sei o que. Eu amo um nerd.
Eu também
mesmo,
amo.
Né? Ai, adoro.
Amo. E surpreendem. E surpreendem, são os melhores.
Ah, esse não era, não. Não era. Não era, não. Ele era meio dodói. E aí, olha só. E nerd? Acabou aí. Uhum. E aí ele vinha com os papos de querer ser militar. Eu já fui ficando meio assustada. Porque, né, eu já... Naquela
eu sou
época,
mulher
já
conservadora.
Amor de Deus. Aí passou uns anos. Ele me mandou uma mensagem. Uma pessoa me mandou uma mensagem, assim, no Instagram. E aí ele foi falar que ele era o fulano de tal. E aí eu fui ver, ele tinha virado fisiculturista. De colocar, de se besuntar, tipo piru de Natal.
Ai,
assim.
Marrom!
Eu juro! Marrom, marrom, aqueles músculos. Aí ele virou para mim e disse, então, eu sofro muito preconceito com as mulheres, porque eu sou muito musculoso.
Ai,
eu não me aguentei. Falei assim, realmente, mulher não gosta. E dei um bloco.
Isso
muito
é muito bom.
Não, o fisiculturista assim, entrou assim no hall. E o outro ex meu, esses dias eu fui dar uma fuçada. Tá um ex bem bonito, uh-huh. Também nerd. Ele fazia USP. Fazia USP, tava na nerd. Descobri que foi pra Austrália e virou hippie. Hippie, tipo, branco de dread até a bunda.
Ai, não.
Tatuagens de
mandala. De mandala no braço, uma tatuagem enorme de mandala no braço. Ai.
Gente, lágrimas escorreram pelo meu olho. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu nunca vou falar com a namorada dessa pessoa.
Que vergonha.
Tá
acontecendo? Nossa, não, o que já aconteceu, eu acho que de... Eu lembro que... Ai, esse eu não... Esse eu não eu, olha, eu tentando procurar meios de não expor. Peraí. Era uma pessoa... Pronto, né? Primeiro, check. Pessoa, era humano. Era um ser humano. E aí nós tínhamos uma relação única e exclusivamente sexual. Ponto. Nada mais. Única,
é uma coisa meio grinder, assim.
É, uma coisa meio pau amigo mesmo. Sabe? Tipo, putz, tô sozinho em casa. Putz, tô de bobeira. Minha mãe, sei lá, viajou. Ah, quer vir aqui e tal, beleza.
Falava conversinha, não ficava de papinho.
É, não tinha muito papinho. Era muito tipo. Tô afim, tá afim? Tô, ah, vem, vamos. Era muito nessa vibe. E aí, ele, tipo, a gente começou nisso e tal. E foram passando meses e meses e meses e meses e meses e meses. Porém, só isso. Tipo, só isso. E aí, teve um dia que eu tava andando na rua. Nós morávamos em bairros próximos. Eu tentando não deixar tão claro. Morávamos em bairros próximos. E um dia, eu vi ele passando do lado de uma menina. E aí, quando ele tava vindo na minha direção, sabe quando você puxa o ar pra poder falar, oi, fulano? Ele atravessou a rua com essa menina. Aí eu, ué.
Olha!
Falei, ué, estranho. Tipo,
engustido,
falei, será que não me viu? Será que não me viu?
Eu
falei,
a gente adora se enganar.
Eu adoro me enganar. Eu amo. Nossa, eu amo. Eu falei, ah, será que não me viu?
Eu faço muito
plano
pros outros.
É, né? Eu olhei e falei, ah, ele não deve ter me visto. Pô, só tem eu na rua, mas assim, é difícil de ver. Eu tenho 1,88m. É difícil de ver, sabe? Eu tava.
Ah, complicadinho.
Eu tava todo de laranja fluorescente.
Eu tava discreta com neon.
Tava
discreta.
Tava
normal.
Todo de neon. Acho que ele não viu por isso, enfim. E aí,
passou. Ele é milk.
É. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou no perfil dele e vou buscar essa pessoa, essa menina que tá com ele. Só que, assim, vou ter que ir fazendo o cara crachar ali, né? Ver quem é pra ver se eu reconheço. Uhum. E aí encontrei o perfil da menina. Só que no perfil da menina tava em relacionamento sério com e o nome dele. E no dele, eu não sei como, eu não conseguia ver essa informação. Entendeu?
Não tem como bloquear essa informação pro outro?
Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Eu sei que no dele... Não, no dele eu não conseguia ver essa informação. Eu não conseguia ver que ele tinha um relacionamento. No dela tava lá, em relacionamento sério com e o nome dele. No dele, não. Não tinha isso. E eu fiquei assim, oi? E não era um relacionamento tipo de meses. Tipo. Anos?
De anos?
Anos.
Cara, mas você sabe que eu já passei por essa com um amigo. E ele sempre no meu pé, sempre chavecando. E eu, tipo, não dava muita trela. Um dia eu falei assim. Sabe aquela ideia errada que bate?
Sempre bate. Uma sexta à noite.
É, tipo assim. Ai, acho que eu vou começar a dar bola pra quem gosta de mim.
Sim.
Amor. Tomado no cu direto. Porque a gente ficou. E aí eu me apaixonei, porque foi, tipo, foi muito incrível. Uhum. Foi, tipo, juro, eu acho que foi a pessoa que mais tive química até hoje, assim, era uma coisa louca. Os dois, mas ele namorava e não me falou. A gente andando de mão dada publicamente, aí eu falei assim, ai, acho que vou estragar com os seus contatinhos aqui do festival. Aí ele, não, vai estragar o meu rolo com a minha namorada. Eu falei, oi?
Ele te contou?
Tipo, assim, depois, né, no sopetão, quando a gente já tava apaixonado, assim, porque ele não postava nada dela, não tinha uma marcação, não tinha nada, então, assim, e ele não me falava, obviamente, porque ele tava, assim, o quê, se dando bem, né?
Caralho!
E juro, me namoro, assim, de 4 anos.
Meu Deus, eu acho que eu entro em colapso.
Chocante.
É o motivo do meu colapso, juro pra você. Eu acho que é o motivo do meu colapso.
Ai, não, aí foram. Nossa, foi difícil. Eu dei uma sofrida, assim.
Meu
pesada,
Deus.
Assim. E aí a gente chegava em qualquer lugar, rolava aquela tensão sexual. Assim, todas as pessoas percebiam, sabe?
Ai, eu odeio.
Me livrar desse relacionamento foi. Nossa, foi muito difícil.
Gente, eu odeio tensão sexual. Foi. Assim, odeio e gosto.
É, eu também. Não, eu gosto quando é, né, uma coisa
quando
boa,
é possível, né?
Quando
não tem.
É legal.
É, pois é.
E hoje em dia ele namora outra garota e me chavecou e já me chamou pra date e tal. E eu falei assim, e eu também fui descobrir depois, mas eu não fui. E assim, eu acho que é meio patológico o negócio,
não, total,
dele, sabe?
Total. Engraçado que.
Mas é muito chocante.
É muita cara de pau, né? A pessoa, tipo, ter o relacionamento e achar que, tipo, ah, galera, ninguém vai descobrir. E assim. É só. De fato, eu só parei e falei, quer saber? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. E aí perdi ali um tempinho do dia ali pesquisando. Quando eu vi a cara dela, falei, ah, tá. Aí eu olhei e falei, ué. Aí abri uma segunda aba, fui no dele. Eu falei, ué, por que eu consigo ver nisso? Não consigo ver nessa, gente.
E comecei a ele não era sumido, então?
Não.
Ele não era sumido?
Não, só que...
Então ele tinha um relacionamento de fachada.
Então...
2022,
na verdade, eu acho que... É porque era muito uma coisa... Tipo, tarde da noite, não era nada... Era muito, tipo... Ai, tô de bobeira agora. Poxa, sexta-feira, não tem nenhum filme pra ver. Ah, vou perguntar.
Mas você nunca soube depois se ele ficava com outros boys?
Nunca, porque foi uma pessoa que eu falei... Cara, some. Sabe? Fiz a marcha sensitiva.
Aí eu ia investigar. Não, eu ia investigar até o fim. Eu ia descobrir. Cara, porque eu sou muito boazinha. Mas não mexe comigo, cara.
É, porque
eu,
assim, aí já dá...
Eu falo. Eu dou uma mão pra não entrar numa briga. Mas eu dou duas pra não sair.
Ai, eu fiquei muito
agoniado. A pessoa
agoniado. Mexe
comigo, eu vou até... Gente, eu juro por Deus, eu sou tipo o FBI.
Qual seu signo?
Assim, eu vou... Eu sou touro.
Ai, você é meu signo complementar, eu sou de escorpião. A gente se entende,
Não, na amizade é maravilhoso, mas em relacionamento não é.
Eu sou casado com um...
Taurino?
Taurino, 9 anos de casamento, menina.
Então é comigo.
Não,
então,
mas eu entendo. 9 anos. 9 anos.
Passada.
Mas eu entendo o que você quer dizer.
Não, o último foi um escorpiano e aí não deu certo. Então eu tô um pouco traumatizada nesse sentido.
Não, mas... Pelo menos pra mim, assim, no relacionamento tem coisa, por exemplo, hoje de manhã eu acordei, eu tenho muito de acordar e eu quero ficar, tipo, num silêncio, assim, sabe? Eu tô tentando raciocinar as coisas que eu tenho que fazer, sabe? Eu fico em silêncio, sentado no sofá, olhando, assim, pro nada, sabe? Pensando em tudo, olhando pro nada. E eu fiquei, assim... E ele...
Alma, esperando a alma voltar.
É, fazendo download da alma, fazendo download do pacote de idioma, sabe? Fazendo download disso e eu olhando assim pro nada. E ele, o que, que a gente janta hoje? Sabe, porque eu tava pensando em descongelar.
Nossa,
o frango. E eu olhei e falei assim, ah, pode ser. Ele, não, mas pode ser o quê? Será que a gente come um peixe? Não, se bem que descongelar peixe agora, não. Será que pode ser carne? Porque se descongelar a carne agora, não, também tem o frango, que não sei o quê. E minha mente já entrando naquilo de, meu Deus, peraí. E aí eu falei assim, amor, me dá 5 minutinhos. Aí fiquei assim, parado na frente dele, tipo, me dá só 5 minutinhos, só pra poder...
Ai, você é fofo.
Raciocinar.
Você é muito
fofo. Não, eu não vou,
fofo.
Tipo, discutir. Eu só falei assim, me dá só 5 minutinhos, só pra eu poder... encaixar as coisas aqui, porque eu ainda tô pensando ainda em coisas assim que era pra ter pensado ontem, eu deixei pra pensar hoje, e aí tipo no meu checklist de pensamentos não tava a janta, então eu tô incluindo a janta aqui no checklist só pra poder tá, agora incluir, vamos lá, vamos de frango, e aí foi.
Vamos de frango, já sabemos o jantar de hoje, é um frangão,
check, próximo assunto, é assim pra
poder... Já foi. Não, eu tenho desespero com gente hiperativa, tipo, que quer fazer tudo, porque eu sou o contrário, né, eu sou muito...
Tranquila.
Tudo no meu tempo, calma, vou fazendo as coisas no meu tempo, as pessoas ficam irritadas comigo? Ficam. Mas tem que ser, e aí eu fico irritada com gente que é muito acelerada.
Meu marido assim, falaria a mesma coisa que você.
Eu fico desesperada, me dá taquicardia, juro por Deus, e começo a passar mal. Eu viajar comigo, gente, muitas vezes eu falo para minhas amigas, eu falo assim, cara, você quer fazer as coisas agora? Porque você já começa a se trocar e vamos. Eu falei, meu, vai na frente. Pelo amor de Deus, vai na frente. Eu tenho que fazer tudo no meu tempo.
No seu tempo, tranquila. Porque senão alguma coisa pode dar um BO. Eu tenho muito de...
E acaba dando. Coração.
E acaba dando. Uhum. Eu tenho muito de, tipo... Logo quando a gente se mudou, que viemos morar juntos, eu tinha muito de, ó, final de semana vamos fazer faxina. Só que eu sou uma pessoa que, assim, acordei, tomei uma xícara de café, eu tô pronto pra fazer qualquer coisa, sabe? Acordei, mentalizei tudo, tomei uma xícara de café, você me chama pra... Vamos escalar. E não. Só que ele não, ele é... Calma.
Ele é o taurino.
Então,
tá vendo?
Eu chego nessa de tipo, vamos arrumar a casa, vamos varrer, ó, você fica com isso aqui, que você quer escalar. E ele, calma. Ele só sabe falar, calma.
Eu quero ser amiga dele. Eu vou, se vocês tiverem uma DR, vocês me chamam, porque vou ser advogada dele.
Eu vou fazer...
Qual é o nome dele?
Júlio. É o Júlio.
Júlio. sou sua advogada, Taurina. Pode me ligar, fica à vontade. Pega meu WhatsApp com o Fábio. Porque eu vou te defender. Eu entendo exatamente o que você tá sentindo.
Menina, mas eu vou nessa de tipo, vamos. Ó. E eu tenho uma coisa que, tipo, por exemplo, lavei o banheiro. Aí eu viro pra ele e falo assim, cara, eu já lavei o banheiro, você ainda tá no quarto, hein? Parece que eu falei pra ele
meu
que
tinha.
Eu fico fazendo uma micro uma tortura psicológica, tipo, e
tô indo. É uma tortura psicológica.
Tô indo pro Taurina, e pro Taurina é uma tortura russa, né? Você tá enfiando pequenas agulhas no rosto dele, tipo.
É uma agressão isso! Você tá enfiando uma agulha embaixo da unha da pessoa com esse comentário. Meu Deus, Júlio!
Eu falei,
vem aqui pra casa, eu te adoto!
Já terminei de varrer o quarto. Você ainda tá na primeira gaveta da cozinha? Caramba, hein? Estranho. E sorte aí.
Isso foi perturbador.
É perturbador.
Meu Deus, coitado de Júlio.
É perturbador.
Ele tá pedindo... Será que ele tá mandando recado pros vizinhos? Tipo assim, me salve, por favor.
Será que ele tá botando o celular na testa e fazendo SOS pros alienígenas? Tipo, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda, estou sofrendo.
Eu estaria. Se eu fosse Júlio, estaria fazendo isso. Eu já estou passando mal. Estou passando mal pro Júlio, coitado.
Gente, não, tadinho, ele. Mas ele entende, ele também. Ele engraçado que depois, quando a gente começou. Antes, né? Eu já percebia que algumas coisas ele tava meio que fazendo psicologia reversa. E aí ele usava comigo.
Que manipulador. Não,
gente,
manipulador.
Que mecanismo. E aí ele agora faz muito isso, que ele já entendeu, tipo, o que me deixa meio. Ai, e aí ele faz, porque, por exemplo, se eu ficar nessa de, ó, já terminei de lavar o banheiro e não sei o que, sei lá, e ele vai numa calma, numa tranquilidade, assim, ele fala, eu sei, eu vi, ficou bom, hein, parabéns, não sei o que, aí eu fico...
Ficou bom, hein?
Eu falei, ele,
muito bom esse
ele
trabalho.
Não vai discutir comigo. Eu fico, ele vai deixar
Oi?
Passar? O que, que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Eu fico assim, eu entro em colapso. Entro num colapso. Tipo, o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? E ele já pegou isso. Ele usa isso.
Ai, maravilhoso. Ele já entendeu ali a dinâmica, como funciona.
Ele já entendeu. Ele já entendeu. Ele é esperto. Ele é esperto.
Fala, Taurino se finge, porque Taurino tem uma intuição muito boa. Ele faz uma leitura ótima da situação.
Faz, faz.
Então
é
ele vai caminhando e vai trabalhando na paciência.
Vai, ele vai, tipo, ele é tão tranquilo, tão calmo, que parece
por dentro,
que...
Por dentro, por fora, tá?
Por fora, mas
é por fora,
por
porque
dentro,
por
ele
dentro...
Tá, assim, um pincher.
Uhum.
E ele
exatamente.
Vai naquela calma, tipo, é como se fosse, é como se ele, se, tipo assim, cara, se eu explodir, a gente, tipo, começa uma segunda guerra aqui, uma terceira guerra aqui agora.
É.
Mas eu vou calmo, porque eu sei que se eu explodir, a gente vai perder a cabeça, então a gente vai muito nessa calma.
Mas é por isso que é muito difícil o Taurino, porque o Taurino vai aguardando, ele vai na paciência. Só que a gente tá puto por dentro.
Nossa,
mas vai
por dentro
é
só
paciência.
Querer virar a mão, assim. Virar só o.
Mas quando isso. Eu falo, foram poucas vezes na vida que eu perdi a cabeça. Mas quando eu perdi a cabeça.
Perdeu.
É quase perder o réu primário, sabe?
Uhum.
É por isso que eu não perdi o réu primário.
Engraçado, porque eu. Assim, é muito difícil tipo assim, eu e Júlia, a gente, eu posso contar na palma de uma mão quantas vezes a gente já discutiu de discutir mesmo. A gente tem muito, muita questão de argumentos, tipo, ah, tá, e aí chega no final, fala, ah, é verdade. E aí,
é uma construção, né?
Agora, discussão nunca. Agora, na vida, nossa, eu sou uma pessoa que demora muito pra me tirar do sério, assim. A pessoa tá lá.
Ah, eu também.
Mas às vezes uma coisa mínima e besta, eu fico tipo, ei, que porra é essa aí, sabe?
Opa.
Sim. Sabe, já desbloqueei uma skill aqui que eu não sabia que tinha, aí eu falo, o que é isso, o que tá acontecendo, sabe?
É.
Mas eu quero saber como é que surgiu a ideia do Lambisgoia Cast.
Ah, é loucura, né? Loucura da... Primeiro... Não, na verdade...
Insanidade, né, amor? Insanidade.
Mas... insanidade, uma pessoa que não tava na terapia. Não, mas uma amiga minha descreveu uma coisa que foi ótima, que ela falou assim: as pessoas têm que agradecer de você ser uma fudida no seu relacionamento, e por isso que você tem hoje em dia o podcast que ganhou prêmio e tudo.
Sim.
Então, assim, mas assim, a trajetória, na verdade, é que eu conversava muito com ouvintes, com a plateia do Instagram, que eu conversava muito com a galera, né, que me segue, com os seguidores, e eu ia contando de vez em quando histórias.
Uhum.
E aí as pessoas iam me mandando as histórias dela, porque eu tenho, você virou e falou assim, ah, ela vou eu me expor. Cara, eu tenho uma coisa que até minha psicóloga fala, que eu deixo as pessoas muito à vontade pra contar as coisas. Uhum. Então as pessoas vão contando histórias, assim, vão se expondo.
Eu me abro de uma forma que, assim, 2 minutos de papo eu já tô falando coisas absurdas.
Não, eu também. E é assim, e aí foi, tá, nanana, aí sempre falam, faz um podcast. Falei, ah, tá bom, vou fazer. Ah, faz um podcast. Só que assim, não sabia nada de podcast. E aí, uma seguidora virou e falou assim, ah, me passa e-mail, me passa não sei o quê. A menina fez para mim o podcast, falou assim, está aqui, grava. Aí eu chamei uma amiga da época, gravei com ela, e todo mundo, não, ela tem que ser sua parceira, tal. E aí vocês começam a chamar a convidada, aí eu convidei ela para participar. E aí ela foi minha co-host por um tempo.
Uhum.
E aí o podcast cresceu e tá virando referência em piores dates. Porque antes não existia podcast de piores dates. Tinha muita gente que falava no Instagram de piores dates.
Verdade.
Mas o produto somente da temática de piores dates, o Langos Goya foi o primeiro. Defender meu filho aqui, foi o primeiro.
Tão
e
bom.
Aí agora a gente... Ai, é meu filho, muito querido, que eu luto com... Cara, a gente, tipo, tira do nosso dinheiro, do nosso bolso pra manter em pé, sabe? É um podcast independente total. A gente
isso
conseguiu
é
uma ou outra marca esse ano. Mas é independente, cara. E eu fiquei muito feliz de ver essa retrospectiva do Spotify, já que estamos no penúltimo programa.
Uhum.
E o podcast está concorrendo com gigantões, assim, tipo... E eu fiquei muito em choque. Eu falei, cara, que orgulho,
eu fico toda arrepiada. Eu fico toda arrepiada.
Porque a gente sabe que tem muito podcast, não tô desmerecendo ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, muito podcast dá certo porque as pessoas já têm muitos seguidores.
Exatamente.
Então é muito fácil você jogar um produto e você ter ouvinte. Começar do zero, a página do Lambis Goi, que hoje tem 46, 47 mil seguidores, começou do zero ano passado. Então, e aí tem apresentadoras de podcast que tem milhões. Então é muito mais fácil conseguir marca.
Total.
Então a gente que tem um independente, é muito difícil a gente crescer, sabe?
Total.
Então a gente vê ganhar um prêmio e tá na retrospectiva no primeiro lugar de muita gente competindo. Eu falar que eu tenho muito orgulho do que se transformou o Lambis Goya.
E o que você fala...
Feliz,
o que você fala é muito... Eu até mostrei pra você na câmera que eu fiquei arrepiado, porque foi... Eu até fiz um story falando sobre isso ontem, de que, tipo... Todo mundo acha que toda semana tem um episódio lá, porque, ai, olha como somos bons aqui, saiu. Mas tem semana, que eu não sei se acontece com você, que você vira e fala, cara, não vai ter episódio na próxima semana. Não vai ter, tipo, não vai ter convidado. Não vai ter pauta. Meu Deus, eu tô sem grana pra fazer isso. Pô, deu ruim no computador, deu ruim no microfone, deu ruim... É uma correria que a gente não vai pros stories e falar, galera, então, tá uma correria... Sabe, não, a gente não vai fazer isso. Ou até pode fazer num último caso. Mas, tipo, isso de vir muita gente que já tem muitos seguidores, já tem muito conhecimento e faz 1, 2, 3, 4, 5 mil podcasts e dá tudo certo, é óbvio que a galera já é conhecida, a pessoa já é conhecida. Agora, quando chega a gente ali do zero...
E as plataformas que compram isso,
sim,
porque as pessoas têm seguidores,
sim,
sabe?
Total.
E uma amiga minha virou pra mim, quando a gente ganhou o prêmio de Super Projeto, eu tô muito orgulhosa disso, vou estar falando de novo, de Super Projeto no Rio Web Fest, e aí uma amiga minha virou e falou exatamente isso, ela falou assim, amiga, você tá ganhando, não é porque você tem seguidores, não, é porque você tem talento.
Exatamente.
Porque tem muita gente que ganha por causa de seguidores.
Exatamente.
Então as grandes marcas fecham porque elas... As pessoas têm seguidores. E é um pouco triste, porque eu vejo uns podcasts que nem são tão legais, assim. Outros são maravilhosos,
sim,
que eu amo,
sim,
e eu escuto.
Sim.
Mas uns eu olho e falo assim... cara, que difícil, sabe, tá batalhando ali, é. E tirando do bolso, e sofrendo, e batendo agenda. Ai, papo aqui de podcast.
Nossa, gente, papo de podcast, mas é muito difícil, é, a galera
aqui. A gente tem que dar a galera acha que é só glamour.
Não, a galera acha que é só gravar, eu até falei, gente, não é pegar um microfone, apertar gravando e começar a falar, não, tipo, tem todo um, você tem que, por exemplo, você vai convidar, por exemplo, quando eu fui convidar a Martiala, eu fui lá e fui pesquisar tudo, eu já sabia, tinha coisa que eu já sabia, anotei, mas eu fui pesquisar mais coisa pra não ficar um papo vago de tipo, oi, tudo bem? Tudo. E aí? É, né?
Exato.
Sabe, tem todo um trabalho por trás. Tem a edição, tipo, tem o Anderson que faz a edição. Cara, edição é, tipo, acredito que seja o mesmo pra você. É o Deus pra gente.
Ah, que se tirar o chapéu. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado.
Tipo, é Deus.
Total, é o que faz o programa.
Exatamente.
E bem no começo, no primórdio, eu fazia edição.
Eu falo pra ninguém ouvir. Eu falo pra ninguém ouvir. Do 1 ao 10, não ouçam. Não ouçam. Gente, do 1 ao 10, ouçam. Pula, finge que não aconteceu.
É isso, é falha de internet. É convidado que a internet tá. Porque não é só sua internet, é a internet do outro. É a agenda que não bate. Olha. É cada uma que a gente já passou.
Eu lembro do dia que uma amiga minha chegou e falou assim, baixa um programa chamado Audacity. Aí eu fui e baixei. Aí ela, ele grava a sua voz, então agora você tem um backup. Aí eu, ih, não sabia. Ela, como é que você gravava? Aí eu, pelo gravador do iPhone. Era caótico, caótico. E aí eu lembro que no 11º episódio, que é quando o Anderson entra pra fazer a edição, um beijo, Anderson, te amo.
Também te amo. Meu irmão.
Um beijo, Anderson, marido de Lorena.
Exatamente. Uhum. E Lorena que faz o jurídico do Tá Mutado. Olha aí, ó. A família tá ali, ó. Pilar. E aí, gente, será que eu já posso contar isso, Anderson? Se eu não puder contar, você tira. Mas eu nunca contei em nenhum episódio que o Tá Mutado agora vai...
Meu ascendente gêmeos, eu sou fofoqueira. Você vai ter que contar pra mim.
Gente, é isso. Então, o Tá Mutado agora tem uma parte jurídica. E agora ele tem nome, sobrenome e direitos. Então ninguém pode usar o nome, a não ser eu. Ok.
Posso contar também?
Pode. Contar o nome de Goiás também. Piores dentes? Mentira!
É piores dentes. Então eu te aviso que vocês não podem usar piores dentes e nem coisas parecidas.
Eu amo.
Porque a gente tem o quê? Um corpo jurídico.
Eu amo. O jurídico tá on.
Tá muito on. E eu tô de olho. Eu tô de férias, mas os advogados não.
Eu fiz um tweet falando assim, eu adoro responder as pessoas falando, vou te processar, sabendo que eu não sei processar, mas a equipe jurídica sabe.
Não, e agora eu tô assim, eu vi um outro tweet que é maravilhoso, você não tem mais idade pra discutir, eu processo.
É, não, eu adoro, tipo, responder, a pessoa fala alguma coisa, eu respondo assim, vou te processar. Só respondo isso.
Não.
E eu falo, mas eu não faço a menor ideia de como fazer isso. Mas o jurídico sabe. Então...
Essa semana eu recebi um... Gente, eu juro por Deus, eu sou uma pessoa que não acredita em inveja. Tipo assim, tá jogando energia ruim em você, não sei o quê. Mas depois do prêmio, aí eu fui chamada por algumas entrevistas, que eu recebi um e-mail tão desaforado. E assim, falando coisas assim, muito pessoais. Então é uma pessoa que tá muito perto, assim, eu fiquei um pouco assustada. Só respondi assim, estou com seu IP e meu advogado vai entrar em contato. A pessoa deletou o e-mail dela. É isso, não vou me trocar. Eu vou descobrir quem é e processar.
Sabe uma coisa que me deixa muito... Entramos agora, gente, tópico inveja. Às vezes o Tá Mutado, ele vira um grande é de casa, que a gente começa a usar tópicos, sabe? Tópico inveja.
Ai, eu amo.
Menina.
O letreiro. Inveja.
Terça-feira. Foi terça, Fábio? Foi terça? Terça-feira que passou, fui ao dentista. E aí cheguei e fiz um story. Gente, fui ao dentista, olha como é que ficou legal agora. Usei uma borrachinha nova, olha que cor linda, amei a cor. Terminei de gravar o story, postei 5 minutos depois, saiu 3 borrachinhas da frente. Caiu.
Ah, mentira.
Caiu assim, ó, tum-tum-tum. Caiu, aí eu, inveja. Mas eu sei colocar de volta. Se fuderam.
Ah, é?
Eu sei colocar de volta.
Eu quero... A borrachinha.
Não, a borrachinha. A inveja, meu amor. Entrou, bateu aqui, pegou a borrachinha, saiu, eu botei a borrachinha de volta. Aí...
Eu tô querendo umas simpatias, um tambor. Se alguém souber, gente, me manda por DM, tá?
Ai, gente, me manda também.
Inclusive, eu sei uma que é colocar nome da pessoa que não gosta de você no congelador. Essa semana eu coloquei alguns.
E o bloco de notas. Sério isso?
Eu juro. E falam que dá super certo. Tô colocando só nome no do congelador. Daqui a pouco você vai abrir o congelador.
É uma biblioteca, uma grande biblioteca. Cadê aquele livro que eu tava procurando aqui, olhando?
Nossa, eu sou super. Eu já pedi telefone de mãe de santo hoje pra me passar uns banhos, porque eu tô me sentindo. Eu fiquei mal.
Vou te dar uma dica. Amanda Belém no YouTube. Tá. Ela é uma taróloga, minha amiga. Eu tenho prazer de falar. Eu encho a boca pra falar minha amiga, porque eu gosto muito dela. Amanda Belém, tarô. Gente, vai ser minha dica no final desse podcast, mas já tô dando onde, já tô adiantando. Então já vão seguindo aí.
Com um L só ou com dois?
Com um L só, Belém, tarô, no YouTube. Ela faz previsões. Menina, antes de eu começar a apresentar o videocast da Play 9, a previsão dela foi assim, exatamente assim. Eu tô vendo aqui que você vai trabalhar com alguma coisa que envolve imagem e voz. Eu não sei se você trabalha com comunicação, câmera, alguma coisa assim, mas eu tô... Menina, ela falou exatamente isso. Passou um mês, marcaram a reunião, falando, então, vamos ter um projeto de videocast, queremos você apresentar.
Ai, que tudo!
Te juro... Desse dia em diante, eu falei, Amanda Belém é minha religião. Vou pra terapia só de esporte. Porque eu tudo resolvo com a Amanda Belém. A terapia tá em dia.
Tem uma que chama Cíntia, mas eu não sei o sobrenome dela, tadinha.
E tem a Paula Prado também, sabe quem é a Paula Prado?
A Paula Prado é tudo, né? Só que ela não atende. Paula Prado, fica aí o pedido pra atender a gente.
Ai, por favor. Só fazer uma leiturinha básica.
Já mandei e-mail. É, tirar umas cartas. Nunca me respondeu. Metida. Mentira. Ai, não gosto dela. Ai, subiu a cabeça. Gente, ela é maravilhosa. Eu sonho na minha vida tirar tarô com ela, mas ela não responde meus e-mails, cara. Tô muito arrasada.
Tentei
também falar com Márcia Sensitiva. Também não responde meus e-mails.
Mas ela vai mandar passar um anil azul, ler o Salmo 98 e vida que segue. Certeza.
Ai, é, pode ser. Mas a Cíntia, ela uma vez eu tava no. Tava com um paquera, né? E esse paquera tem relacionamento aberto.
Uhum.
Mas eu fui toda conservadorinha do tipo, ai, não vou falar nada, uhum, né? Tipo, só quero saber.
Eu sou mulher conservadora, né?
Aí eu peguei e eu não falei que ele tinha um relacionamento aberto, só falei assim, fulano de tal, nome, tal. Não, nem falei o nome dele, que é conhecido na redondeza. Não falei o nome, mas eu falei assim... Tem uma pessoa que está falando que está apaixonada e tá me ligando e querendo vir do Rio me ver, tá, não sei o que, nananã, é real. Aí ela falou assim, é. Ela, vamos tirar uma carta do obscuro, do que ele esconde e o que ele, né, tá aberto.
Uhum.
Aí ela falou assim, ah, ele esconde que ele gosta muito mesmo de você e as intenções dele e tal, que eram boas. Ela falou assim, mas engraçado, eu tô vendo três pessoas nesse relacionamento, mas não está na parte obscura, os três sabem. Aí eu só... A minha cara foi no chão. Aí eu falei... Ah, é. Ele tem um relacionamento aberto.
Menina, tô pra te contar. Aquela, né? Menina, tava pra te contar isso. Ó, com a minha cabeça. Ai, eu tô andando tão voada da cabeça.
Ai.
Tava pra te contar.
É um detalhe tão significante. Nem passou.
Tava...
E ela já descobriu... E o mais engraçado foi que ela falou assim... Não tá na parte que...
Obscura.
Ela, ele te esconde. É, que esconde. Na verdade, todo mundo sabe. Aí eu... nossa, garota. Depois dessa, eu falei... Ela é minha... Cintia é minha religião.
Gente. Eu quero.
E teve um outro que ela virou pra mim, que eu tinha conversas com ele diário. Sabe assim, papinho de WhatsApp? Fica o dia inteiro conversando e dando risada e tal. E a gente estava super bem. Ela falou, você vai ter um problema de comunicação. Eu falei, achei.
Eu, podcaster, problema de comunicação?
Não. Mas, sabe como terminou? Eu falando uma coisa, ele entendendo outra, ele falava uma coisa, eu entendi outra. Assim, a gente não se entendia. Eu falava A, ele entendia B. Eu falava C, ele entendia H. Foi uma coisa, assim, bizarra.
Ruído, ruído total.
Pareciam dois malucos conversando, assim. Cíntia, fala. Só que eu não posso fazer... Ó, vou deixar aqui, tá, minha reclamação com o Instagram. Não sei se estão da plena.
Ah, é verdade. Tá? Você tá com problema no Instagram, né?
Eu tô cancelada no Instagram. O Instagram me cancelou. Eu não consegui entrar na minha conta pessoal. Então eu não tenho os arroba dos amigos. Eu perdi os contatinhos. Entendeu? Eu tô sofrendo.
Eu vi essa tour que você tá sofrendo no seu Instagram, cara.
Play Nine, vocês devem ter algum contato. Porque eu descobri que ninguém mais trabalha nessa empresa. Não consigo falar com ninguém. Ninguém me responde. É uma empresa de fantasma. É uma empresa fictícia. Eu não sei o que tá acontecendo.
Eu vou aproveitar a reclamação, dizer Play 9, pelo amor de Deus. A mensagem que eu mandei falando, ai, rola um verificado, não era humor e piadas. Era uma dúvida mesmo que eu tinha, tá?
Não era pra, verdade.
Não era pra responder kkk. Era pra só dizer sim ou não, tá?
Porque você falando coisa
assim, a resposta, a pessoa achou que era humor, tipo, ai, o Fábio é tão engraçado, e aí deletou e seguiu a vida. E eu falando, perguntando, oi, então, tem como ver, como é que eu começo o processo pra verificação do perfil do Instagram? KKKKK,
outra coisa que eu descobri. A gente no particular fazendo esse negócio aí, não dá certo, tá?
Sabe quem consegue o verificado?
Agentes. Como eles conseguem? Eu não sei. E eu não vou falar quais são as minhas teorias, porque eu não quero receber um processo de uma empresa milionária.
Eu vou ligar pro Felipe Neto agora.
Agora! Felipe Neto, atende meu WhatsApp, tá? A gente era amigo. Tá? A gente era amigo, agora a gente não é mais. Eu fui no programa da Valen. Aí ela, a primeira Valeu pessoa, assim, quem você pegaria? Felipe Neto. Falei, pegaria muito. Ela é meu chefe. Eu falei, por favor, me arranja o Felipe Neto. Aí tô aqui, ó, na empresa dele. Eu vou falar de novo, Felipe Neto.
Tem uma...
Me responde.
Caralho, tadinha. Gente, não, não é uma exposição, porque tá no ar esse episódio e tal. Que eu faço um checklist de pessoas, quem a gente pegaria... Tipo, eu e a Vale, a gente ficou discutindo isso, quem a gente pegaria. E aí eu perguntei pra ela se ela pegaria... Quem era, cara, que era uma pessoa muito grandona? Eu acho que era o Felipe Rente. Não, o Baca é baixinho. O Baca é baixinho.
Não, gente, eu vi ele no palco. Ah,
eu tenho 1,88m. Eu tenho 1,88m. Eu acho ele baixinho. Eu acho o Baco baixinho. Nossa, ele é muito baixinho.
Não desculpa.
Mas eu pegaria.
Pra mim, ele é 4. Nossa, eu falo, ele é o meu sonho. Mas ultimamente.
Eu pegaria.
Assim. Gente, o cara, ele tá assim, um gostoso. Baco, nem me liga também.
Já,
cara.
Ó, tem um que eu já falei aqui nesse episódio, que tem um relacionamento que eu desejo toda paz, saúde, sucesso, que esse relacionamento nunca termine, que vocês casem, criem uma família, se relacionam. Mas. Paulo Vieira, continue postando fotos na academia ou sem camisa ou no Twitter.
Paulo Vieira é meu amigo.
Ai, pede pra ele, manda uma mensagem pra ele falando assim, olha, Fábio pediu pra você continuar com esse conteúdo, porque eu vejo e fico assim, ó. Você
ouviu? Ele até retweetou uma mensagem minha que eu virei e falei assim, cara, de vez em quando rola uma energia hétero nessa rede que eu até perco o rumo. E ele deu muita risada, ele faz uma cara de mal.
Menina.
Fábio não. O Paulo tem toda uma energia de fofinho, de ursinho, de legal. De repente ele vira um homão que você fala, o que, que é isso? Você leva uma pirocada na cara e fala, não sabe nem de onde veio.
Eu fiz um tweet. Eu fiz um tweet assim. Olha como é que eu estava. Sabe aquela cena do Meninas Malvadas? Eu estava obcecada, passava 80% do meu tempo. Eu botei assim, eu fui no Twitter do Paulo Vieira e vi quantos dias que ele não tinha publicado uma foto sem camisa. Aí eu tuitei, gente, hoje completam 4 dias que o Paulo Vieira não tuita uma foto sem camisa. Tá tudo bem com ele? Aí ele retuitou falando, está muito frio em São Paulo. Só que assim, eu tenho certeza que ele respondeu assim, ó, tá muito frio em São Paulo. Só que eu li assim.
Eu li assim,
tá muito frio em São Paulo, seu putão, safado. É isso que você quer, né? Eu li assim.
Poxa, na minha cara agora.
Eu li assim, mas coisa minha.
Eu faço aqui, ó, ideinha que bateu aqui, produção, chegou aqui e falou. Vamos fazer uma vaquinha pra comprar um aquecedor pra casa dele, pra casa dele, pra ele nunca mais esse gostoso não tirar a camisa.
Eu tenho uma amiga que me manda print dos stories dele, botando assim, AC, aí me marca, Fábio, só pra eu poder ver. Eu falo, ah, eu vou lá assistir, aí eu vou lá, assisto e volto, tá bom, gente? Obrigada, é isso.
Paulo Vieira virou objeto
de desejo.
Apreciação, de desejo.
Não vou negar.
Ele vai morrer se ele escutar esse podcast. Não, eu quero, por favor, o corte disso aqui, que eu vou mandar pra casa dele.
Por favor.
Inclusive, ele disse que vai vir almoçar na minha casa.
Bota pra ele ouvir. Bota pra ele ouvir esse trecho. Por favor, porque, olha...
É mais fácil, sabe o quê? Falar com ele por Twitter, porque por WhatsApp é impossível.
Sim, sim.
Não existe.
Gente, uma coisa, a gente falou de DM. Me mandem nudes na DM. Eu acho o auge da fama receber nude aleatória na DM.
Eu nunca recebi, você acredita?
Nunca? Nem naquelas que não abrem, nunca. Aquelas que ficam no restrito, nem ali?
Nunca, nenhuma piroca. Não que eu esteja pedindo, porque homem hétero é uma... É...
Querida.
Homem hétero não sabe nem tirar a bucha.
É, não, ai, é. Não, me surpreenda. Joguei aí pro público.
Ah, sim.
Joguei pro público.
Gente, capricha tipo numa luz, numa meia luz.
Inclusive,
sabe?
Tem um menino que abriu um... fofoca é uma merda. Tem um que tem um canal... Anderson, corta essa parte, pelo amor de Deus. Que tem um canal no... Bota pi, agora o Anderson bota pi, ele bota pi. Bota pi, pode botar pi. Tem um que é o... Eu acho que é o nome dele, que é... Sabe, um loiro que abriu um OnlyFans. Menina,
não,
ele postou uma foto de cueca, que aquilo dali, sem sacanagem, é uma long neck. Eu tenho certeza que é uma cracudinha que tá escondida ali.
Você vai me mandar esse arroba.
Eu fiquei assim, o que que tá acontecendo? Eu fiquei que nem o áudio da Sônia Abrão. O que que tá acontecendo aqui? É minha irmã? Quem é? O quê? Eu fiquei assim. Fiquei bem.
Não, eu amo umas fotos que você tá descendo lá o feed, vendo uma receita, um cachorrinho, de repente, uma piroca, uma jiboiona, tu falando, nossa!
É, tipo, é um boa tarde. É um boa tarde, ali que dá um, que jogou.
Ah, foi tudo bem, querido.
Eu amo, eu amo. Mas deixa eu te falar, agora a gente tá chegando no final do episódio e eu separei um game, porque eu sou uma pessoa de games, tá? É um gamezinho muito rápido.
Ai, meu Deus, já comecei a estar frio aqui.
Onde a gente vai ter que dizer se a gente vai dar match ou não, mas só que eu, pra fazer humor, é ou a gente vai dar um match aqui ou match o pé. Mete o pé, vai embora.
Ai, amei.
Ou match aqui.
Aqui, mete o pé.
É, mete o pé, vai embora. Mete aqui. Fica, gostei, quero ficar.
Mete aqui. Entendi o match aqui. Pegou. Demorei.
Humor e piadas. Aqui é humor e piadas. Ó, eu tenho o primeiro perfil, tá? O primeiro perfil é o Hugo. Ele tem 30 anos, ele curte barzinho, tem 3 gatos, sonha em ser pai, gosta de esportes radicais e gosta de ser chamado de papaizinho com voz de bebê toda manhã e receber café na cama. Você mete aqui ou mete o pé?
Ai, olha, ele tem qualidades ótimas. Ai, mas eu meto pé, não quero ter filho.
Não,
voz de bebê. É só com a minha cachorra. Eu não consigo expressar isso com um ser humano.
É difícil, né? É difícil. É, o Hugo ficou pra depois. Ficou pra depois.
Ai, Daddy. Ai, tá, gente.
Não dá.
Você mete um?
Não, até, eu vou te falar que, tipo, até o curte barzinho, tem 3 gatos, sonho em ser pai, eu tava já envolvido. Aí quando vem, eu gosto de se chamar de papaizinho, com voz de bebê, recebi café na cama, eu já fiquei...
Eu tenho teoria de que cara que fica falando de filho nos primeiros dates é porque quer conquistar mulher, é um jogo, tá? Fica a dica aí pra mulherada, é jogo.
É, por
foto
verdade.
Com cachorro, você viu que ele foi na crescente, né? Gato.
Quer ser pai.
Filho. Uhum. Quer ser pai. Entendeu?
Mete
depois
o pé.
Mete um esporte radical, porque ele não é só um daddyzinho. Ele é radical.
É, ele gosta de se jogar. Eu já catei qual é a dele.
Gosta.
O Hugo não.
Você catou, eu também catei. Não sou trouxa, não.
Aqui eu meto o pé.
Na.
Agora,
aqui
ó.
Não se cria.
Perfil 2. É o Thiago. O Thiago, ele tem 25 anos. Ele é surfista. Ele curte ver o pôr do sol e ama a natureza. Ele sonha em ir pro Havaí
e acha que se tomar um mergulho no mar, já está limpo. Ele já tomou um mergulho no mar, já está limpo, só trocar de roupa e já, já podem sair.
Ele não toma banho?
No mar.
Ele não...
Configura banho.
Quantos dias com essa água no mar ele fica? Se chover, ele vai pro mar tomar esse banho? Não tem um cheiro de sabonete Dove?
Não tem. Menina adora esse cheiro de sabonete. Nossa, eu trabalhei com um menino que ele tinha Uau. Cheiro. Ele tinha cheiro de pinto com sabonete. Era tão bom ficar perto dele. É, me expôs.
O mar tira o polenguinho? Sim ou não?
É. Yeah. Mas yeah.
Olha lá. E aí faz uma esfoliação no pau? Não sei, né?
Não,
foi
vou,
uma
né?
questão muito difícil.
Não vou, não.
Crustáceos ali. Não vou,
é porque curte ver o pôr do sol e é uma natureza, eu já começo a me dar uma decaída, porque eu não sou muito, eu gosto da natureza, gente, pelo amor de Deus, Amazônia, viva eterna, mas se eu puder trocar por um shopping, eu vou trocar sem pensar duas vezes.
Eu entendo.
Sabe?
Eu entendo, porque a natureza tem bicho, tem sapo.
Ele vai me chamar pra uns rolês que eu não vou querer ir, aí eu vou falar assim, amor, vamos jantar hoje, ele vai falar assim, já tomei banho, tô vindo do arpoador, eu vou ficar, opa. Sabe? Não vou entender.
Amor, não dá. Não dá. Imagina se não. Você vai beijar pessoas. Sai. Porque quando o mar não é só areia, porque fica tipo assim,
um salzinho,
uma poeirinha do mar, assim.
Um salzinho.
Um salzinho.
Não dá.
E surfista acorda às 5 da manhã, tá?
Aí eu não
surfista
vou acordar com
5
ele.
Da manhã e vai dormir tipo às 7 da noite para surfar no dia seguinte. Então assim, a agenda não vai casar.
Ai, não tem como, não dá. Desculpa, Thiago, você ficou pra depois. Ninguém aqui, ninguém mete aqui. Você só mete o pé junto com o Hugo. Eles estão lá na parte externa.
É.
E aí agora,
chata.
Vem o André. O André, ele tem 32 anos, ele é árbitro de futebol, ele se exercita diariamente, tem um cachorro chamado Valderrama, mas ele tem fetiche... Não é? E ele tem fetiche com apitos. Opa! Gente, vocês perderam a cara da Marcela. O brilho desapareceu. Eu queria isso registrado, porque ela tava sorrindo. O brilho, quando eu falei apito, foi embora, assim, ó. Sumiu. Ele tem fetiche em apito. Sim. Ao invés de você falar coisas, tipo, do prazer ali na hora da cama, ele gosta que você fique... É só eu imitar um apito. Ele tem fetiche em apito. Olha, um apitinho. Uma vuvuzelazinha.
Cara, eu sou uma velha, eu sou a pessoa que mais detesta barulho. Mas você apitar é melhor do que você ouvir. Tem uma parada dessa, não tem? Quando eu apito, você não sabe que você tá sendo chata. Mas a pessoa que recebe o apito... Eu briguei com um amigo meu no carnaval por causa disso. Ele tava com o apito e a gente quase saiu um tapa. Eu te juro. Eu vou ter que meter o pé, gente.
Eu tô imaginando esse homem com...
Eu tô imaginando posições sexuais e você com a pita na boca. Entendeu? Você parece aquele cachorrinho que você dá aquele... Mas ela não acertava e eu falei, não dá, gente. Não dá.
Passando mal. Cara, é muito isso, porque eu imaginei isso, ele apertando você e você fazendo...
Ah, não dá, vou me sentir muito cachorrinho de brinquedo.
Não dá,
né?
Desculpa, André. Tava indo tudo bem, mas olha, apito pra gente dar uma... Dá uma quebrada aí.
Deu.
Ai, vamos pro penúltimo perfil, fazer. Então. Ó. Ai, que droga, não consigo. Vamos lá, Jumir, combo. O quarto perfil, penúltimo perfil, é o João. Ele tem. Gente, que ótimo. Deixa eu combo. Fui.
Essa imagem mental, né?
Do cachorrinho. Ó, o João.
Cachorrinho rosa.
Ele tem 24 anos, ele é estudante de física, ele é míope, então ele usa um óculos ali fofo, ele joga Free Fire diariamente e toda vez que ele geme, ele gosta de gritar, bora Bill,
lá na hora, bora, Bill!
Vai, Bill. Eu tô zoando, que isso é verdade.
O que você acha? Eu, assim...
Senso de humor, né? Ele
eu acho que é humor e piadas, mas assim, vai me assustar um pouquinho. Você tá lá, por exemplo, eu, às vezes, estou num posicionamento onde eu não consigo olhar muito bem pra trás. E a pessoa dá um grito, eu posso me assustar. Eu me assusto com facilidade. Então a chance de eu me assustar, dar uma queda de pressão e eu desmaiar é muito grande. Então eu já fico, tipo... Talvez não.
Cara, eu recebi muita história de menina falando que o cara, tipo assim, imitava um leão na hora. Ou o cara, tipo, imitava um Superman.
Eu já fiquei com o que fazia, tipo, um urso. E ficava... E eu lembro... E na minha cabeça eu ficava, se for do bem, que fica. Se for do mal, que vai-se embora. Se for do bem, que fica. Se for do mal, que vai-se embora. Eu ficava assim... Na minha cabeça ficava salve rainha, mãe de misericórdia. Ficava só puxando um salve rainha na cabeça. Tipo, juro pra você.
Meu Deus, eu não sabia se era o cara, se ele tinha ligado uma rede TV.
Eu não sabia,
né?
Eu não sabia, porque era uma coisa tipo. E eu, tipo, Senhor Deus, oi, sou eu de novo. Se for do bem que fique, se for do mal, Senhor, leve agora, quebre essas amarras, Senhor. Eu tentei exorcizar.
Ai, meu Deus, eu tô morrendo. Cara, essa vida não é fácil ser solteira. Ainda bem que você tá casada na vida.
Pois é.
Não é fácil.
Pois é.
Tanta coisa que a gente passa nessa vida, sabe? Ah, é muito difícil. Se a gente tiver ganhar por insalubridade.
Não é. Não é. Nossa, gente. Francamente, eu.
Aí, né?
Eu meto o pé.
Agora no governo, cria uma pasta aí pra ajudar as pessoas solteiras.
E pessoas não monogâmicas também. Vamos colocar pessoas não monogâmicas também que passam por isso.
É verdade.
Vamos colocar aí.
Desculpa, fui preconceituosa.
Não. É só incluir a galera, porque a galera sofre e tal. Dá um sofrimento, gente.
Mas aí sofre, é opcional também, né? Solteiro não tem opção.
É verdade.
Solteiro tá na pior escala. Ainda, eu ouvi uma matéria, porque agora é cultura. Marcela também traz cultura.
Agora temos o próximo tópico, cultura.
Cultura. É que mulher solteira é 9 vezes mais pobre do que mulheres que são casadas.
Meu Deus.
Tá? Pega essa informação aí. Porque a gente já ganha menos.
Sim.
A gente não junta conta. Então, assim, pra gente pagar um aluguel...
Puta,
pra gente
verdade.
Pagar... A gente tá fudida, cara. Porque casamento é um comércio. Enfim, pronto, falei minha revolta, é isso. Tô fudida por
denúncia.
Isso, tá, gente?
Denúncia.
Oh. Tem gente falando, né, você é encalhada, não sei o quê, não tem dinheiro. Não, não tenho, gente. Por quê? Porque eu sou solteira. Pronto. Já resolvi todos os meus problemas em uma... matéria só.
Mas a gente chegou no último perfil, que pra mim é o assim, gente, é o homem dos sonhos pra todas as pessoas, tá? O nome dele é Vinícius, ele tem 33 anos, ele joga futebol todos os finais de semana, ele é carteiro, tá? E ele é viciado em cafeína, então ele gosta de um café, só que ele tem aquela síndrome da perna inquieta, ele tá falando com você e tá tremendo, assim, a perna.
Não dá pra mim.
Gente, ele é o mais leve de todos.
Eu já te disse que eu tenho problema com gente ansiosa, com pessoa hiperativa, com pessoa agitada, não dá, eu tenho nervoso.
Sério?
Às vezes minha mãe tem um tremelique na perna, eu falo, para.
Gente, ele é o mais tranquilo de todos, de verdade, de todos os perfis, ele é o mais tranquilo. E foi o que a Marcela falou, não. Esse não. Eu vou com Bora Bill, mas eu não vou com esse. Eu boto um apito na minha boca, mas eu não vou com esse menino.
Eu acho que o Bora Bill é o mais próximo da realidade que eu aceitaria.
Eu também, olhando bem agora pra esses perfis, eu também acho. Porque...
Não, perna inquieta, gente, é desesperador. Você assiste filme, a pessoa tremendo a perna. Você vai almoçar, a pessoa tremendo a perna. Eu te falei no começo do podcast, eu passo mal, é taquicardia com gente agitada.
Gente, será que... Não. Eu acho que o Bora Bill, eu acho que até rola. Se for uma vez ou outra. Eu acho, Bora Bill, Bora Bill. Bora, Bill. Vai me irritar um pouco. Porque, menino, cala a boca, pelo amor de Deus. sabe? Vai me irritar um
mas
pouco.
Será que é todas as vezes? Será que não tem uma mudancinha?
Bora ver, dá um grito. Aí faz sentido.
Um novo meme. Às vezes a gente troca por um novo meme, né? Meme é assim, ó. Vai, entra um, sai outro. Entra um, sai.
Nossa, ele gente me falando, abla, mami. Abla, mami. Isso, mami, abla. Eu vou ficar tipo, o que, que é isso, gente?
Motomami.
É, motomami, motomami, sabe? Abla, mami. Nossa, gente, falando em abla, mami. Antes da gente ir pro microfone aberto, teve uma vez que eu tava no aplicativo e o menino falou assim, madrinha, adorei você no podcast e tal. Eu falei assim, caralho, eu tô aqui procurando rola, né? Você vem de tipo. É, tipo, pô, ai, madrinha, adorei você no. Ah, não, não, né?
Ah,
não, né?
Amor,
não,
né? Não, não. Eu vi um meme esses dias de uma menina, não sei se menina, menina falou assim, ah, você tá procurando aqui no Tinder, o cara, um atacante pro Vasco. Porra, né? Porra!
Eu sou banido do Tinder, não posso falar, eu sou banido do Tinder.
Cara, eu tô encontrando muita gente banida do Tinder, eu não sei o que tá acontecendo.
Eu fui banido do Tinder, já expus isso abertamente. Por favor, por favor. Um verificado e uma conta reativada no Tinder, é só isso que eu peço. Não é aumento, não é cesta básica, não é nada. É um verificado no Instagram e uma reativação de conta, é só isso.
Não, um presentinho de Natal.
Já me deixa feliz.
Árvore.
Já me deixa feliz, nossa, sabe?
Ah. Olha, não custa nada pro Felipe Neto, né? Porque ele deve ter verificado até no banheiro dele. É. Ele acaba sendo verificado. Não custa. Não custa.
Todo final de episódio a gente tem um quadro chamado Microfone Aberto, que é onde o convidado deixa uma dica. Pode ser uma dica livre, tipo, ah, eu vi um filme. Ah, eu ouvi uma música, adorei. E poucos podcasts fazem, né? Incrível, né? Como nenhum podcast deixa dica. Né? Não é? Eu acho que eu vou até patentear. Vou até patentear essa ideia. Boa ideia, boa ideia. E eu queria saber de você, Microfone Aberto.
Ó, de dica de coisas, assim, assista White Lotus. E por favor, se você assistir, vem conversar comigo, porque eu tô desesperada pra criar teorias sobre o fim de quem morreu, quem são as pessoas que morreram, quem matou. Então, assim, eu tô assim, viciada.
Eu tenho que assistir.
Não, assiste, por favor.
Eu assisti a primeira temporada.
A segunda tá melhor que a primeira.
Sério?
Tá muito melhor. Uhum, porque tem mais. É mais engraçada. Tem mais humor, tem um cara gostoso.
Não, isso daí, olha. Todos os meus amigos falaram que tem um cara que é muito gostoso, um italiano, talvez, não sei se ele é italiano.
Não, ele não é, eles são americanos.
Americano.
Na verdade, eu faria todos da série,
sim,
né? Eu faria
sim,
todos.
Sim.
Eu tô apaixonado pelo gostosão, que é um cuzão, e pelo bonzinho, que eu acho que vai ser cuzão no final. Porque o White Lotus é isso, né? A pessoa constrói tudo pra
no final ser um grande cuzão. Ih,
é, porque aí é uma família disfuncional, toda ali, então. Outra dica, mulher, procure uma terapia e escute Lambis Goiacast, porque a gente é um grande grupo de apoio contra o coração ferido e contra os homens héteros tops.
Exatamente. Então, exatamente. Lembrando que vai, ó, o link do Lambis Goiacast, o link das redes da Martiela vai estar tudo aqui na descrição do episódio, lá no Instagram do arroba tá mutado. Então não tem pra onde você correr, eu falo sempre, não tem pra onde correr. Clicou, vai ver. Ih, achei. Não tem pra onde correr. Vai estar marcado em tudo quanto é lugar. A minha dica é um filme. Nossa, gente, eu vou transcender agora. É um filme chamado Esquina Marinque.
Nunca ouvi falar na minha vida.
Marcela, é um filme que é um terror psicológico, tá, gente? Então, assim, quem é. Só que ele é um filme muito experimentalzão, assim.
É independentezão.
Eu vou te mandar o trailer. Pelo trailer, você me diz se você vai ter esse interesse em assistir. Aí você que tá ouvindo vai falar assim: ai, onde é que eu assisto? Ah, galera, você é livre aí, né? É livre aí. Você sabe do que eu tô falando. Você é livre aí.
Esquemas.
Você sabe do que eu tô falando. E aí você assiste. E eu assisti à noite com tudo apagado. Terminou o filme. A primeira coisa que eu precisava fazer é acender a luz, porque eu tava me cagando de medo. Mas ele é muito experimentalzão.
Só uma pergunta. Você é do tipo que às vezes à noite vai pegar, tá com insônia, começa a ler Twitter, e aí você lê Twitter de terror? Esses dias eu fiquei tão assustada com um que eu dormi com a luz acesa.
Não, eu tenho mania de assistir, tipo. Teve um dia que eu resolvi assistir Artes Feitas em Metal.
E aí um dia eu vi um vídeo do cara fazendo um Minion, um boneco Minion no botijão de gás. Fiquei traumatizado e parei. Falei, não, é a coisa mais horrorosa que eu já vi na vida. E nunca mais ouvi. E aí eu
comecei... Eu não sei o que é isso.
É um...
Que cultura é essa?
O boneco Minion, aquele do meu malvado favorito.
Ah! Ele fez todo...
Não! Ele fez todo em aço num botijão de gás. E ficou a coisa mais assustadora já feita por alguém.
Jura?
Ficou assustador.
Ah, eu quero ver.
E eu posso te mandar também. Eu até lacrimejei, assim, não, não! Eu ficava gritando em casa, em negação.
Por que,
assim,
que eu vi isso? É, por que, Deus, eu tenho olhos?
Aterrorizante, assim. E aí eu fui, começo a ler casos, tipo, vou ver vídeo no YouTube de caso, tipo, aparição sobrenatural. É. E aí eu não consigo dormir.
Eu também não.
Eu também não. Saco.
É, e Twitter é uma merda, porque ler é muito automático.
É,
você
muito
já vai
automático.
Lendo.
Você já cria na cabeça como foi aquilo, como aquilo aconteceu, uhum. E tal. Ai, não, 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 não.
E o caso foi de uma menina até conhecidinha, esqueci o nome dela. É, e ela contando que ela viu um cara sentado na cama dela e tal. E aí depois ela trancou a casa inteira. Ou ela abriu as portas pra passar a fumaça. E aí no dia seguinte, tipo, tinha fumaça na casa dela inteira, porque ela tinha defumado. E uma porta de um armário tava fechado. E ela tinha aberto tudo.
Uhum.
E tinham fechado essa porta. Fico arrepiada de novo de lembrar. E era o único lugar da casa que não tinha fumaça. E ela tava escutando, tipo, umas risadas, alguma coisa vindo de lá.
Ai, eu tô toda arrepiada.
Toma essa, eu também tô inteira.
Depois que eu vi aquela história daquele apartamento, não sei se é na Rússia, na Alemanha, que tinha uma pessoa morando no sótão. Nossa senhora, Deus que me livre, Deus que me livre.
Tenho trauma, eu tenho trauma, eu tenho trauma. Isso tá alugado um triplex na minha cabeça.
Não, até hoje, eu sei que, tipo, não tem nenhum espaço pra alguém morar aqui em casa.
Quem é você?
Aquele que passa uma pessoa aqui, ó. Tudo bom? É, eu sei que não tem espaço, não tem nem espaço nem pra mim nem pro Júlio morar nessa casa. Mais uma pessoa seria meio insalubre. Mas eu tenho muito medo de me mudar pra algum lugar e ter alguém escondido dentro da casa. Porque imagina, só à noite a pessoa sai do esconderijo e fica andando pela sua casa, você acorda de madrugada.
Comendo suas coisas.
Você acorda de madrugada pra beber água e dá de cara com uma pessoa em pé na sua cozinha.
Olha, só de pensar, eu infarto. Eu não sei o que eu faço.
Eu tenho um troço. Eu juro pra você, eu tenho um troço. Eu caio pra trás, não, eu desmaio.
Eu também. Porque na minha cabeça, se a pessoa faz isso, ela vai te assassinar.
Vai, claro.
Você estragou o plano dela.
É, ela vai olhar pra você e falar assim, puta merda, não posso nem ter um minuto de paz, caralho. E vai te
mandar. Porra.
Porra.
Posso fazer um xixi nessa
tava
casa.
Tava vivendo tão bem. Ai. E vai te matar. É bem capaz do que a pessoa vai fazer.
Cara. E assim, lá fora, a galera é muito crazy. Assim, as coisas que acontecem assim é...
Sim,
uma galera meio pancada.
Sim, eu fico assustado. Mas.
Eu fico assustadíssimo.
Quero te agradecer. Obrigada, eu amei esse episódio. Onde a gente. Cara, eu tenho muita risada, de verdade. Eu fiquei.
A gente chorou de rir real.
Só de imaginar os perfis. Puta merda, tá muito bom.
Obrigada pelo convite. Obrigado. Eu amei. Desculpa que eu sei que foi muito difícil de conseguir
isso,
marcar.
Para com isso.
Mas fica o convite pra próxima temporada do Lambisgoia. É você.
Oba! Já aceitei.
Então vamos marcar isso daí, porque ano que vem volta.
Oh.
Aí vai ser... Todo repaginado, tá?
Amo. Ah, eu quero saber tudo.
Você vai amar a surpresa.
Gente, lembrando que as redes da Mais, rede do Lambisgoia Cast, vai estar tudo na descrição desse episódio. Se você ainda não avaliou, tá mutado com 5 estrelas aqui no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify, avalie com 5 estrelas, siga o podcast por aqui, siga também nas outras plataformas e lá no YouTube, onde tem os episódios retroativos, os episódios tem vídeo, pra você ir lá assistir, tá? Gente, super beijo, obrigado pela galera aqui. Que deixou o Tamutado na retrospectiva. Eu amei ver vocês lá. É, ver o Tamutado lá, achei incrível. Muito obrigado, vocês são incríveis. E é isso, beijo, Mar. Beijo.
Beijo! Um bom final de ano pra todo mundo. E bons dates, né?
Bons dates, gente. Sem apito e sem barabil. Talvez um barabil, mas sem apito, hein, galera? Pensem bem.
É, vamos mesclando.
Beijo!
Bora, boo!
Esse podcast foi editado pela Bonis Filmes.